Estamos de volta com Brasil Instrumental.
O primeiro CD totalmente instrumental do violeiro, compositor e cantador mineiro Chico Lobo foi ao lado dos instrumentistas Márcio Malardi, violoncelo, e Paulo Sérgio Santos, clarineta. O nome do álbum é Três Brasis, destaque do programa de hoje. Chico Lobo é o convidado do Brasil Instrumental para comentar esse trabalho. Ô Chico, nessa música e Agreste, você faz um paralelo entre o Alentejo e o nosso sertão. Conta os detalhes dessa história, Chico.
Eu compus numa das minhas andanças a Portugal, que eu fui em vários períodos do ano, e um desses períodos foi a seca. E vendo o Alentejo todo seco, amarelo, as ribeiras secas, lá eles chamam de ribeiras, eu acho tão bonito esse termo, isso para mim acabou sendo um contraponto com o nosso agreste brasileiro, vivenciando muito isso no norte de Minas, no sertão da Bahia, de Sergipe, porque a cantoria nos leva para esses lados. Eu vi muito essa semelhança. E aí, então, lá em Portugal, eu componho esse tema agreste e ele entra. O agreste é um tema muito dramático também, tem um violoncelo muito armorial, numa linguagem quase de pedal, onde o Márcio Malardi vai fazendo um pedal para que a viola e a clarineta possam solar. É um paralelo desse Alentejo, sul de Portugal, no período de seca, tão amarelo, tão seco, tão árido, tão sofrido, como o nosso sertão, e onde tanto o alentejano quanto o sertanejo dessa seca tem que tirar a sua sobrevivência.
Esse é Chico Lobo, e Agreste é o nome da música que a gente vai ouvir agora.
Thank you.
Essa foi Agreste, mais uma composição de Chico Lobo, gravada no álbum Três Brasis. E Chico Lobo segue fazendo companhia pra gente. Ô Chico, ainda nessa pegada Brasil-Portugal, conta qual que é a relação entre a nossa viola e a viola de arame portuguesa, porque você regravou no CD Três Brasis uma música que tem essa inspiração.
A nossa viola, ela descende das violas de arame portuguesas, né, que chegaram no Brasil na época da colonização. Essas violas de arame foram muito usadas na catequização dos índios, e dessa relação surge o primeiro ritmo brasileiro, que seria o cururu, que os índios chamavam de curuzu, que era a forma como eles viam a cruz do homem branco. Eles dançavam ao redor da cruz ao som das violas portuguesas. Depois, na miscigenação, o caboclo brasileiro começa a reconstruir aquele instrumento com a madeira da região, usando ao invés da corda de arame, as cordas de tripa de animal. E eu tenho um trabalho de 10 anos que eu vou a Portugal numa relação direta com os tocadores de viola de arame de lá. A gente faz encontros, seminários. Eu, por 2 anos seguidos, trouxe para o Brasil a primeira e a segunda Mostra Internacional de Violas de Arame, onde a gente junta as violas portuguesas, que hoje ela, cada região tem um nome. Isso pelos estudiosos, eles cada, antigamente era tudo viola de arame. Hoje a viola do Minho é a Bragueza, do Alentejo é a Campanissa, da Ilha dos Açores é a viola da terra de São Gonçalo, que é Amarante, é a Amarantina. E há quem defenda que as violas caipiras brasileiras, a viola brasileira, a viola sertaneja brasileira, poderia também chamar viola de arame, porque é tudo descendente de uma família. Então, o Ibérica acaba sendo uma homenagem a isso, e essa relação da nossa viola com Portugal.
E a Ibérica, que a gente ouve agora, essa é mais uma das faixas do álbum Três Brasis. Acabamos de ouvir o violeiro Chico Lobo, o violoncelista Márcio Malardi e o clarinetista Paulo Sérgio Santos em Ibérica, composição de Chico Lobo. Ô Chico, você tem algumas regravações nesse disco Três Brasis, como Vazante, que estava lá no seu primeiro disco, lançado em 97, A própria Ibérica, que a gente acabou de ouvir, também é uma regravação. Ela apareceu pela primeira vez num CD seu em 2002. Mas o Três Brasis tem também muitas inéditas. E todas essas inéditas foram compostas especialmente para esse trabalho ou já estavam lá guardadas há um tempinho? Conta pra gente.
Sim, algumas delas já foram nascendo pro disco. Outras eu já tinha, como Agreste, mas ó, Chapadão da Onça, Toque de Feira, que tem uma intervenção inicial da clarineta e do cello, elas foram Lua de Sertão, que traz um pouco da melancolia do caboclo que fica na porta do seu rancho tocando viola para a natureza, elas foram nascendo pro disco. Como a própria Travessia do Sussuarão de Guimarães Rosa, que é um tema talvez o mais dramático do disco, muito difícil, onde a linguagem dos três instrumentos se transformam muito armoriais, nasceu também para esse disco. Isso que é muito que é bacana também.
Dessas todas que você citou, só ficou faltando ouvir Toque de Feira. O destaque fica justamente para essa intervenção inicial do cello de Márcio Malardi e da clarineta de Paulo Sérgio Santos. Vamos a Toque de Feira, imaginando o povo que sai da roça para vender nas feiras os seus produtos, farinha, fruta, legumes, carne de sol, é uma paisagem do Brasil do interior. Esses foram Chico Lobo, Márcio Malardi e Paulo Sérgio Santos em Toque de Feira, composição de Chico Lobo. E o Chico, que tem a viola presente na vida dele desde os 14 anos, além de violeiro, é também cantador, compositor, arranjador, produtor e diretor musical. A missão dele é a difusão da cultura da viola caipira. É por causa de tudo isso, de toda essa sua experiência nesse universo, Chico, que eu te pergunto, a viola tá salva? A gente pode ficar sossegado ou não?
A viola tá salva, graças a Deus. Para mim são dois pontos. Primeiro, ela nunca correu o risco do desaparecimento, porque como é um instrumento completamente ligado à tradição e à cultura popular tradicional, os mestres a mantêm vivas nesse Brasil profundo. para as festas de mutirão, para as festas de colheita, para as festas de devoção aos santos, para os catiras, para as danças de São Gonçalo, para as folias e tantas manifestações mais. Então, enquanto a viola tem funcionalidade na vida dessas pessoas, ela resistiu. Por um outro lado, temos os artistas, e nesses eu me incluo, que desejosos de cantar uma identidade cultural, uma identidade brasileira, agarram a viola e nela processam a sua cantoria, a sua instrumentação, trazendo a viola novamente à tona, para que a juventude possa ter acesso a essa cultura. Hoje a gente tem um movimento muito forte da viola. A viola chega na mão de tantos jovens, tantas leituras, então a viola hoje ela ultrapassa as cercanias do sertão, chega na cidade grande com leituras de chorinho, de jazz, de rock, de tudo. Mas eu sempre falo, para a gente tocar viola e a gente poder dialogar com essa contemporaneidade, é preciso que as raízes estejam firmes no solo da tradição. É preciso conhecer a história que está incrustada na viola, no bojo da viola, nas portas da viola, que é uma história maravilhosa. Conhecendo isso, a gente pode pegar esse instrumento que é maravilhoso, de uma sonoridade única, e experimentá-lo em várias coisas.
A viola não morre, não.
Eu acho que a viola não morre, não. A viola está num momento de apogeu. Inclusive, esse apogeu da viola brasileira tem ajudado muito a recuperação das violas de arame portuguesa, que quase viraram peça de museu. Então, um processo de retorno. Como a viola veio de Portugal para cá, agora a nossa experiência e a pujança da viola brasileira ajuda, e esse relacionamento de parceria ajuda com que a viola de Portugal possa renascer também com força, ser estudada e ir para os palcos também de shows, e a juventude também a olhar as violas de arame portuguesa. Eu acho esse processo maravilhoso.
Muito legal esse retorno. Eu estou conversando com o violeiro Chico Lobo e eu aproveito esses minutos finais do Brasil Instrumental para deixar alguns recadinhos. Recentemente foi gravado o show do Três Brasis no Sesc São Paulo. Isso vai virar programa de TV logo, logo, vai estar aí indo ao ar. A turnê do Três Brasis continua. Produtores interessados podem entrar em contato com a produção do Chico Lobo. O telefone é 31-3459-8026, 3459-8026, com DDD 31 de BH. Recados dados. Chico Lobo, muito obrigada por essa conversa e por todas essas suas músicas aí do CD Três Brasis.
Eu que agradeço muito a Rádio Câmara de levar os nossos instrumentos e a nossa música para o Brasilzão. Para a gente é uma grande honra. Obrigado, viu?
Imagina, a honra é toda nossa, Chico. E eu separei para encerrar o programa a interpretação dos músicos Chico Lobo, Márcio Malardi e Paulo Sérgio Santos, viola caipira, violoncelo e clarineta, para um clássico brasileiro, Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos. Thank you. ouvimos Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos, segundo a interpretação do violeiro Chico Lobo, do violoncelista Márcio Malardi e do clarinetista Paulo Sérgio Santos. Essa é uma das 15 faixas do álbum Três Brasis, que nós conhecemos ao longo do programa de hoje. Esse foi o Brasil Instrumental, que teve apresentação e direção de Carmen Del Pino, produção de Caio Guedes e sonoplastia de Leandro Gregorini. Até a semana que vem com mais música instrumental de qualidade.
Você acompanhou Brasil Instrumental. Uma hora com o melhor da música instrumental brasileira. Apresentação, Carmen Del Pino.